e o PIB per capita do país aumentou 20%. Segunda coisa que os senhores dizem, nós estamos a crescer menos que os países da coesão. E eu digo, cada um tem a ambição que tem. A vossa ambição é competir com os países da coesão. A minha ambição, e devo dizer, acho que é a ambição generalizada de todos os portugueses, é podermos aproximar dos países mais desenvolvidos da União Europeia. E, portanto, a pergunta que nos temos a fazer é, estamos a alcançar, a aproximar-nos deste objetivo ou estamos a afastar deste objetivo? E o que eu digo é o seguinte, olhando já aqui para a vizinha Espanha, nós diminuímos em 7,1 pontos percentuais a nossa distância relativamente à Espanha. Reduzimos relativamente à Alemanha 3,6 pontos percentuais. Reduzimos relativamente à França 2,8 pontos percentuais. O que é que eu concluo? Nós estamos mais próximos da Espanha, mais próximos da França, mais próximos da Alemanha e isso é bom para nós. Depois o Sr. Deputado diz, e os outros todos? Eu digo, olha, os outros todos, vamos ver então a média de todos. Na média de todos, Portugal cresceu desde 2016 até hoje, sempre acima da média europeia, com exceção de 2020. Diz, isso é pouco. Eu digo, olha, eu só digo o seguinte, é que nos 15 anos anteriores houve um ano em que crescemos acima da média. Em 15 anos, só em 2009 é que crescemos acima da média. Nestes 7 anos, só um ano é que crescemos abaixo da média. Foi, e sabe qual foi o ano? Foi o ano em que caiu uma hecatombe chamada Covid, que obviamente atingiu mais um país onde o turismo tem o peso que tem, do que os países onde o turismo não existe. E por isso fomos dos mais atingidos do ponto de vista económico pelo Covid. Mas também somos aqueles que estamos a recuperar melhor. E estamos a adotar. Agora, última pergunta que é assim. Então, e o que é que fazem para transformar? Eu vejo que levaram quase 2 meses a responder à questão que aqui vos coloquei sobre o governo da senhora Truss. Já eu nem me lembrava do governo da senhora Truss. Os senhores andaram aqui meses aqui a digerir e primeiro o senhor deputado Rodrigo Saraiva e agora o senhor deputado Carlos Guimarães Pinto vieram aqui porque isso andaram aí e isso incomodou-vos. E eu vou-lhe dizer, e sabe o que é que vos incomoda? Por uma razão fundamental. É que uma coisa é ver problemas... Posso continuar? Muito bem. Uma coisa é ver problemas na vida interna de um governo. Ninguém gosta, eu lamento profundamente, lamento perante os portugueses não gostam, censuram o governo por isso e o governo deve tomar a lição. Mas é um problema interno à vida do governo. Nenhum destes problemas se traduziu num problema para qualquer portuguesa ou para qualquer português. O que acontece relativamente ao governo da senhora Truss, que aplicou, é o único que eu conheço, na Europa, desde a década de 30, na Europa, não conheço outro, que tenha aplicado a cartilha liberal com uma tal transparência e determinação, o que nós vimos foi o seguinte, numa sexta-feira apresentaram um mini-orçamento, segundo disseram, que tinha o maior choque fiscal que havia memória. Qual foi o resultado prático dessa grande medida? É que em 3 dias a taxa de juros de Inglaterra tinha subido de uma forma, de tal forma dramática, que os fundos de pensões privados, outro sonho da iniciativa liberal, fundos de pensões privados, de acordo com as suas regras prudenciais, tiveram de começar a vender dramaticamente a dívida inglesa porque estava um juro que era absolutamente insustentável e que não podiam ter na sua conta. E sabe qual foi o resultado prático? O primeiro resultado prático, esse sim dramático para a vida dos britânicos, foi a brutal subida da taxa de juros e o Banco de Inglaterra ter sido obrigado a resgatar, não a TAP, mas 3 fundos privados de pensões que estavam à beira da falência, fruto da forma como irresponsavelmente foi aplicada a cartilha liberal. Está a ver? Portanto, ó Sr. Deputado,
muito obrigado.
O que verdadeiramente conta para os portugueses que estão lá em casa não é saber se o secretário de Estado é A ou se é B. O que lhes interessa mesmo é saber a estabilidade da sua vida. E aquilo que ficaram a saber, com o exemplo da senhora Truss, é que se algum dia tivéssemos a desdita da iniciativa liberal formar o governo ou ser sequer parte do governo com o PSD, é que isso levaria à brutal destruição das nossas finanças públicas e à intervenção massiva para resgatar todos aqueles que seriam afetados pela subida dramática da taxa de juros.
Muito obrigado. Para Passamos, deputado Eurico Melantias, pede a palavra para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Sim, Sr. Presidente, por favor.
Então, se fizer o favor, rápido e conciso.
Sr. Presidente, é porque podemos ter elaborado num grande equívoco durante esta legislatura, porque o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva acaba de dizer que a moção de censura foi positiva porque o grupo parlamentar do PS viabilizará uma comissão de inquérito e aprovou a vinda de ministros a este Parlamento. E eu devo dizer que se esse foi o motivo da moção de censura, o Partido Socialista assume perante a mesa e os serviços da Assembleia da República que vai manter a contabilidade adequada. E por isso informo, através de Vossa Excelência, à Câmara, que desde o princípio da legislatura, considerando o Orçamento de Estado e as audições, já vieram a este Parlamento, incluindo... Não posso ajudar o Sr. Presidente.
Sr. Deputado, peço que conclua, porque manifestamente não está a interpelar a mesa sobre a condição.
Estou a interpelar a mesa.
Faça favor.
Estou a ajudar. Peço desculpa. Já vieram a este hemiciclo 119 vezes os senhores ministros e as senhoras ministras. E que a taxa de aprovação dos requerimentos da vinda de ministros a este Parlamento é de 64%. Por isso, Sr. Deputado, não era preciso ter feito uma moção de censura.
Muito obrigado. Passamos agora à participação nesta segunda ronda do PCP e torno a pedir às senhoras e aos senhores deputados o máximo respeito pelas condições a que a senhora deputada Paula Santos se vê obrigada a intervir hoje. Senhora deputada Paula Santos, PCP, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu há pouco fiz-lhe uma pergunta na área da saúde e sobre as maternidades, ainda não obtive resposta e, portanto, aquilo que eu gostaria de perceber e que de ouvir por parte do Governo, qual é que é a resposta à questão se o Governo se prepara efetivamente para tornar definitivo este encerramento das maternidades. Gostava de trazer aqui um outro tema que temos colocado na Assembleia da República e ao Governo que se prende com a escola pública. O descontentamento, a indignação dos professores, educadores e dos trabalhadores da educação não é de hoje. Têm vindo a lutar em defesa da escola pública e pela valorização dos seus direitos. Porém, da parte do Governo, não tem havido resposta às suas reivindicações. Pior, não só o Governo não dá resposta aos problemas da escola pública, como pretende criar novos problemas, como é exemplo a intenção de avançar com alterações no recrutamento de professores para passar a ser feita pelos diretores de escola, em detrimento do concurso nacional e da graduação profissional. Eu já ouvi a sua intervenção e aquilo que disse relativamente às questões da educação. Mas a verdade, Senhora Primeiro-Ministro, é que essa sua intervenção não tem tradução na realidade. Faltam professores e educadores nas escolas, faltam técnicos especializados. Não se vislumbra nenhuma diligência no sentido da valorização da carreira e da profissão docente, nem das carreiras dos demais trabalhadores, assim como das respectivas remunerações. Continua a recusar contar todo o tempo de serviço prestado pelos professores para efeitos de progressão na sua carreira, fazendo um apagão do tempo trabalhado. Mantém as cotas no acesso aos 5º e 7º escalões na carreira docente, impedindo a progressão dos professores. Hoje a perspectiva de um professor quando ingressa na carreira não é chegar ao topo da carreira, não consegue chegar, pura e simplesmente. Não vincula os professores com mais de 5, 10, 15 anos de serviço. Ou seja, fez referência também, e ouvi, à vinculação de docentes. A verdade é que não vai muito para além daquilo que coloca a norma travão. E há professores que continuam com 5, 10, 15 mais anos de tempos de serviço que continuam a não ser vinculados. Aliás, a média de entrada de professores na carreira é com uma idade por volta dos 40 anos. Não há rejuvenescimento. Impôs um regime de mobilidade por doença que é desrespeitador dos direitos dos professores. Há pouco o Sr. Ministro também fazia referência, questionando como é que se atrai para a carreira de professor. Olhe, Sr. Primeiro-Ministro, não é com vínculos precários, não é dar a calcorrear o país de norte a sul, não é suportando encargos com duas habitações. Aquilo que é mesmo necessário é aquilo que este Governo não está a fazer, que é valorizar as carreiras, que é valorizar a profissão, que é integrar todos aqueles que tenham 3 ou mais anos de serviço, parte dos professores. Gostava de lhe fazer uma questão. O que pensa o Governo fazer perante a perspectiva de saída de milhares de professores por aposentação, que poderá significar nos próximos anos que haverá mais alunos sem professores? Vai continuar a contratar técnicos sem habilitação profissional para a docência?
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Por um lugar, relativamente à questão das maternidades, como o Sr. Ministro da Saúde tem repetido à saciedade, foi entregue o relatório pela Comissão Técnica que tinha sido designada pela Ministra Marta Temido, está constituída a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, estamos a apreciar a situação e tomaremos as decisões, e elas não deixarão de ser tomadas de uma forma pública, discutida, participada e em que todos fiquemos a saber quais são as decisões para assegurar aquilo que é essencial, que é termos um Serviço Nacional de Saúde que dê resposta efetiva à necessidade de todos, que o faça de uma forma equitativa, tenha em conta a equidade territorial, que é necessário ter, e de forma a podermos aproveitar o melhor possível os recursos que temos e que necessariamente são escassos, designadamente médicos, em particular médicos especialistas e designadamente médicos obstetras. Como se verificou, aliás, no período do Natal e no período do Ano Novo, onde a Direção Executiva conseguiu organizar o programa Nascer em Segurança, nós tivemos quase 800 bebés a nascerem nestes dois períodos, em segurança, devidamente programado, tudo organizado, sabendo-se antecipadamente o que estava fechado, o que estava aberto, em condições a que podiam ser atendidos. É isso que nós temos que garantir, efetivamente, a todas e a todos os portugueses, independentemente onde é que seja o seu ponto de residência. Relativamente à questão da escola, sim, nós temos que melhorar a escola pública. Por isso temos investido na maior autonomia da escola, temos investido na maior flexibilização curricular da escola para que a escola seja mais criativa, mais ajustada àquilo que são as necessidades dos alunos, àquilo que é a criatividade própria dos docentes, no reforço da descentralização, não na gestão da carreira docente, mas a descentralização efetiva para a melhoria das condições de instalações, para responder às necessidades do pessoal não docente. Temos intervido na valorização da carreira, com o descongelamento da carreira. Já repeti aqui várias vezes o número e posso continuar a repetir que as carreiras está descongelada, ao contrário do que estava, e, portanto, as pessoas podem progredir e, felizmente, têm progredido. 98,5% dos docentes já teve oportunidade de progredir ao longo destes últimos anos. Relativamente aos assistentes operacionais, nós introduzimos também, como sabe, agora uma diferenciação relativamente na grelha remuneratória para resolver uma enorme injustiça que os assistentes operacionais sentiam, que com a subida do salário mínimo nacional, quem entrava hoje ganhava exatamente o mesmo quem estava há 10, 15, 30 anos, e a introdução e a diferença que introduzimos é que quem está há 30 anos sobe duas posições, e isso já aconteceu este ano, quem está há 15 anos sobe uma posição, de forma a introduzir na carreira dos assistentes operacionais uma diferenciação em função da antiguidade no exercício de funções. Nós estamos neste momento num processo negocial, precisamente para negociar com as estruturas sindicais aquilo que deve ser o novo modelo de contratação. E o novo modelo de contratação visa precisamente responder àquilo que considerou como essencial. Acabar com esse princípio que os professores têm de andar com a casa às costas a desafio até se poderem vincular. E, em segundo lugar, acabar com a precariedade no exercício da função docente. É isso que visamos precisamente neste processo negocial. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado. Tenho de novo a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, o reforço do SNS não se faz com encerramento de serviços. Dessa forma, está a abrir a porta para que haja uma maior intervenção por parte dos grupos privados que lucram à custa do negócio da doença. Sobre a educação, Sr. Primeiro-Ministro, o recrutamento que referiu, o combate à precariedade, não se faz também desrespeitando a graduação profissional. É importante, sim, vincular, mas é também importante respeitar aquela que é a graduação profissional por parte dos trabalhadores, por parte dos professores. Eu gostaria ainda, e registo que o Sr. Primeiro-Ministro não tenha respondido à questão, com a perspectiva de saída de milhares de professores, Como é que pretende assegurar professor para todos os alunos? Eu depreendo da sua não resposta à ausência de medidas por parte do Governo para ultrapassar este problema. Eu gostaria de lhe colocar ainda uma outra questão, porque hoje, aqui junto à Assembleia da República, estiveram as estruturas da cultura, os trabalhadores da cultura, a exigir respostas.